Raquel Hoynick, relatora especial da ONU para o direito à moradia adequada. É um prazer tê-la aqui na Rádio ONU, Raquel.
O prazer é todo meu. Um grande prazer falar com os ouvintes da Rádio ONU em português.
Bom, Raquel, a senhora apresentou um relatório ao Conselho de Direitos Humanos sobre a importância do título da posse da terra para a população mais pobre. Queria que a senhora contasse um pouco para a gente qual é a importância real desse título.
É o meu último relatório como relator especial para o direito à moradia, já é o meu sexto ano de mandato, e eu decidi dedicá-lo a apresentar princípios e diretrizes sobre a segurança da posse dos pobres urbanos. E por que que eu resolvi apresentar sobre isso? Porque, na verdade, a insegurança da posse dos mais pobres tem levado a violações dos mais variados direitos. O fato de que a posse é insegura, em muitos casos, tem levado a discriminações, por exemplo, discriminações em situações de deslocamento, da necessidade de deslocamento das populações, e quando a posse é insegura, isso não tem sido feito respeitando o direito humano à moradia adequada e, portanto, não atendendo à necessidade do respeito ao direito à moradia. E, por isso, princípios, essas diretrizes que eu apresento sobre a segurança da posse, eles procuram, primeiro, antes de mais nada, dizer que os países têm que reconhecer múltiplas formas de posse e não apenas a propriedade individual registrada. Porque a propriedade individual registrada, ela pode ser uma posse segura para alguns casos, mas muitas situações, outras formas de posse, como direitos possessórios, próprios direitos de ocupação, ou, por exemplo, políticas de aluguel, ou formas coletivas de posse, também podem representar posses seguras, desde que devidamente reconhecidas pelo governo. Então, você tem absoluta razão quando diz que há uma necessidade dos estados reconhecerem as diversas formas de posse e proteger essas formas de posse para que os mais pobres realmente tenham a possibilidade de ter acesso a vários direitos humanos a partir dali.
Agora, Raquel, o que que os governos, os países, de uma forma geral, podem fazer para facilitar ou acelerar esse processo?
Bom, antes de mais nada, o relatório apresenta, e essa é a novidade desse relatório, não são apenas diretrizes conceituais genéricas, mas também o relatório apresenta experiências práticas, inclusive experiências práticas realizadas, já implementadas pelos países, para poder assegurar a posse segura. Então, isso vai desde instrumentos como o uso capião, que é utilizado no Brasil, mas também instrumentos, e isso é um elemento fundamental, não só de reconhecer a posse de quem já está, mas instrumentos preventivos, ou seja, como é possível ampliar o acesso à terra e moradia para os mais pobres nas cidades, evitando que eles se instalem de uma forma insegura. Essa é a grande questão. Então, todo o conceito presente nesse relatório é que, de acordo com o direito humano à moradia adequada, é necessário os estados disponibilizarem espaços urbanizados e adequados para que os pobres possam viver. Não necessariamente construindo casas, isso que é bastante importante, porque o direito à moradia, ele é algo que pode ser obtido, e assim que ele é definido nos direitos humanos, de forma progressiva. Então, a progressividade desse direito significa que, se a pessoa tem acesso a um local com a infraestrutura pública, a água, a luz, os serviços públicos, a própria casa pode ir sendo construída progressivamente.
Bom, nesse sentido, a senhora acabou de citar, não basta somente dar o título de terra, mas deve haver toda a infraestrutura ao redor para poder apoiar essas pessoas que irão morar nessa área, né?
Exatamente. Alguns programas de titulação de terra, e sobretudo, por exemplo, eu posso dar o exemplo de programas que foram adotados no Peru, em outros lugares, que simplesmente titularam terras que não estavam tituladas, mas sem necessariamente ter investido na melhoria da qualidade dos serviços, acabavam falhando também em função disso. Na verdade, o importante do ponto de vista do direito à moradia é que a segurança da posse é uma porta de entrada para que a realização progressiva do direito à moradia possa acontecer e, portanto, os investimentos em infraestrutura e serviços também são fundamentais.
Bom, Raquel, e quais são os benefícios diretos para os que recebem esse título da posse da terra, para as pessoas mais pobres?
Bom, essa questão da segurança é não apenas a garantia da não remoção, né, que é uma questão absolutamente central para as populações, sabendo que ela não está ameaçada de ser colocada para fora do lugar onde ela vive, sem ter qualquer outra alternativa, essa é a primeira coisa, mas também, no sentido positivo, ela permite que as próprias famílias e comunidades possam investir muito mais nos seus locais de moradia e melhorar muito mais esses locais, sabendo que existe uma certa estabilidade. Há, então, aspectos relacionados à cidadania, né, e à pertinência ou à inclusão territorial dessas comunidades. O que é a pior situação é a situação da ambiguidade, a situação onde não se sabe, não se está claro se aquelas comunidades pertencem ou não à cidade, se estão lá de forma transitória ou permanente. Enfim, essa ambiguidade é o que abre espaço para todo tipo de vulnerabilidade e ameaça de violação dos direitos das pessoas. Essa estabilidade, esse reconhecimento, essa clareza jurídica é o que permite definitivamente dizer essas comunidades são parte da cidade e qualquer outra parte da cidade tem exatamente os mesmos direitos.
Raquel Honig, relator especial da ONU para o Direito à Moradia Adequada, muito obrigado pela sua entrevista à Rádio ONU.
Eu é que agradeço essa oportunidade de mais uma falar com os ouvintes da Rádio ONU.